Olá, este é o Transduções, o podcast do LASPA, o Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Rodrigo Fesselsega, sociólogo e coordenador deste podcast. O Transduções é um espaço onde entrevistamos pesquisadoras e pesquisadores externos ao LASPA de forma colaborativa. A cada episódio, quem participa indica as pessoas convidadas para o próximo programa. Queremos que o LASPA seja um espaço aberto, onde as pessoas participantes não apenas apresentem suas pesquisas, mas também tragam suas próprias redes, referências e interlocuções. O objetivo é tecer conexões que rompam com as nossas fronteiras institucionais diárias, abrindo espaço para diálogos e encontros que raramente aconteceriam se dependessem apenas do convite das pessoas do nosso laboratório. E neste segundo episódio, a Annalise Paron entrevista a Carolina Parreiras. Nesta conversa, elas discutem como a pandemia consolidou a pesquisa no digital e de que forma o WhatsApp se tornou uma tecnologia, abre aspas, mundana e central para compreender as desigualdades cotidianas nas periferias brasileiras. Além disso, a Carol propõe uma reflexão crítica e necessária sobre os limites éticos da inteligência artificial generativa, nos convidando a buscar caminhos para arejar nossos imaginários tecnológicos. A Annalise Paron é jornalista, pesquisadora e mestra em antropologia social pela Unicamp. Atualmente, é doutoranda em sociologia pelo programa de pós-graduação em sociologia da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, integrante do grupo de pesquisa Sexualidade, Cultura e Entretenimento, o SexCent. Sua pesquisa se concentra especialmente na área de gênero e sexualidade, com enfoque em produções pornográficas, olhar feminino na pornografia, discussões sobre pornografia nas plataformas de redes sociais, governança, discursos e mercado. Já a nossa entrevistada Carolina Parreiras é graduada em Ciências Sociais, possui mestrado em Antropologia Social e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Tem experiência na área de Antropologia, Gênero, Sexualidade e Estudos de Internet. Atualmente, é coordenadora do Comitê Antropologia Digital e Divulgação Científica da Associação Brasileira de Antropologia, a ABA, e também do podcast Ampox Pública. Ela também coordena o projeto de jovem pesquisador da FAPESP, no Departamento de Antropologia da USP, e o LETEC, Laboratório Etnográfico de Estudos Tecnológicos e Digitais. A Carol é também pesquisadora colaboradora do Departamento de Antropologia da USP e do PPGAS, também da USP. Em nome do LASPA e do professor Pedro Peixoto Ferreira, que é o coordenador do nosso laboratório, gostaria de agradecer muito a presença de vocês e a disponibilidade para compartilhar com a gente suas pesquisas e reflexões. Vamos ouvir agora a entrevista.
Primeiro, obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite, pelo Rodrigo me convidar e pela Carol também me convidar pela oportunidade de fazer essa entrevista. Carol, é o seguinte, eu queria muito entender com você, assim, a partir da pandemia da Covid-19, o digital acabou se tornando um tema muito inescapável para muitos pesquisadores. E aí parece que tem muita gente que descobriu, né, entre muitas aspas, as possibilidades desse campo e de se fazer pesquisa sobre o digital e no digital. E aí eu queria um pouco ouvir a sua percepção, que está nesse campo desde o início dos anos 2000, qual é o maior desafio que esse novo momento traz para as pesquisas? É entender como olhar o digital, é entender como fazer essas pesquisas?
Também começo agradecendo, obrigada, Rodrigo, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no podcast do LASPA, agora na outra posição, né, sendo entrevistada. Obrigada, Annalise, por ter topado e por ser você que está aqui me entrevistando, um prazer enorme. Eu acho que você tem razão, né? A pandemia, ela reconfigura o campo como um todo. Se a gente teve que brigar muito para ser reconhecido enquanto campo, né, durante 20 anos, em 2 meses a pandemia fez um trabalho que a gente estava há 20 anos fazendo, né, podemos dizer assim, de trazer uma visibilidade para esse campo que é gigante. E eu acho que isso faz... A primeira mudança, né, que eu diria, é que a gente ganha essa visibilidade, a gente ganha esse reconhecimento e faz com que as pessoas atentem para o fato de que a tecnologia ela não é só uma parte da vida delas, né, mas uma parte fundamental da vida delas. E que, eureka, elas poderiam utilizar essa parte da vida delas para fazer pesquisa também. E aí, quando isso entra na pesquisa, eu acho que no começo, e eu me lembro muito bem daquele início, até porque eu tive a oportunidade, a convite da professora Bárbara Castro, da Sociologia da Unicamp, de dar um mini curso ali, era um workshop, na verdade, que a gente pensou para um grupo muito restrito de pessoas, e de repente a gente tinha mais de 1.000 pessoas inscritas. Jamais imaginaríamos algo desse tipo, nem nos melhores sonhos que a gente tinha, né? A maior dúvida era: eu estou aqui fazendo uma pesquisa, vem uma pandemia, estão me dizendo que eu não posso mais ter contato presencial com o meu campo, não sei quanto tempo isso vai durar, porque naquele começo era só incerteza, né? E depois foi se tornando uma certeza bastante grande de que a gente não poderia mesmo ter contatos presenciais, porque senão pegaria o vírus, né, e colocaria um monte de gente em risco. E a principal dúvida que chegava ali naquele curso, com aquele monte de gente que estava assistindo as aulas no YouTube, porque foi o único jeito que a gente conseguiu fazer, né, e a gente no final, acho que a gente emitiu mais de 700 certificados, então vejam a quantidade de gente que fez aquele curso, era: como é que eu faço para adaptar uma metodologia de pesquisa e técnicas de pesquisa que foram totalmente pensadas para o presencial, para essa nova modalidade aqui que vocês estão me dizendo que é possível. Então, era mesmo um desconhecimento geral. E que depois eu acho que a gente começa a notar que não era só de alunos e alunas, mas que era também dos nossos colegas e das nossas colegas. Era de todo mundo, né? Tirando esse grupo de pessoas que ainda era muito restrito, que já estava no campo há muito tempo. E aí, então, essa é a primeira dúvida. Então, você reconfigura nesse sentido. Como é que a gente pode fazer pesquisa a partir do digital? E aí, eu acho que o esforço foi de mostrar: olha, dá para fazer muita coisa a partir disso aqui. Primeiro, é não lidar com uma separação estrita entre online e offline, porque essa separação, a vida está mostrando para a gente que, na maior parte das vezes, ela nem se sustenta. O digital está completamente entranhado na nossa vida hoje. Pode até, em alguns contextos, ter essa separação? Sem dúvida, a gente está falando também de um país que é desigual. Mas, em geral, não se sustenta. Então, a primeira coisa é isso. Uma coisa que eu frisei muito naquele momento, que eu gostaria de frisar aqui de novo, é que tudo que a gente está fazendo no, que a gente estava fazendo no offline, é mostrar que a gente podia fazer no digital também. Se eu estou fazendo uma etnografia no offline, eu também posso fazer uma etnografia digital. As técnicas de pesquisa continuam valendo. Se eu estou fazendo um survey offline, eu posso fazer um survey digital. Então, eu acho que esse é um primeiro impacto. O segundo impacto, eu acho que ele chega a ser teórico, porque as pessoas também vão começar a notar que nós estávamos produzindo teoria. Mas talvez tenha sido também uma falha de todo mundo de entender, como Marisa Peirano já tinha nos ensinado algum tempo antes da pandemia, né, alguns bons anos antes, naquele texto dela que acabou virando um clássico, que toda vez que a gente está fazendo uma etnografia, a gente está produzindo teoria. Está todo mundo produzindo teoria, porque é um esforço sempre teórico-metodológico. Mas começaram a olhar para a gente enquanto alguém que está produzindo algo muito sério em relação ao próprio status do humano, ao próprio status do social. Porque falar de internet é falar disso também. Quando a gente chama atenção para o sociotécnico, é para isso que a gente está chamando atenção. Que a técnica faz parte disso tudo. Que a técnica é esse emaranhado do social com o cultural. E que sem isso a gente não consegue ter uma visão do todo. Então eu acho que tem esses dois impactos de maior monta, né, para além da visibilidade que o campo ganha, que são muito importantes, né, e que mudam a configuração. Porque, sendo muito sincero, né, e eu vou terminar com essa observação. Era impensável acontecer algo que aconteceu durante a pandemia, que é um GT de digital, como a gente tinha, e, por exemplo, na antropologia, desde 2004, a gente tinha nas reuniões diárias GT de digital, um GT de digital receber, ser o GT que mais recebia trabalhos. Isso aconteceu nas duas reuniões de antropologia que aconteceram online, a de 2020 e a de 2022. Eu estava coordenando, junto com Patrícia Pavese, esses GTs. Nós recebemos tanto trabalho que a gente não tinha mais onde alocar a gente. A gente teve que ter sessão extra. Isso era impensável. A gente continua sendo o GT que recebe trabalho e a gente tem que negar trabalho porque não tem onde colocar. Eu acho que isso mostra o fôlego que a gente ganhou. A parte que me entristece é que precisou de uma catástrofe como a pandemia para mostrar que o que a gente estava dizendo desde a década de 90, eu não na década de 90, porque eu já sou dos anos 2000, mas que colegas estavam desde os anos 90 dizendo, só foram prestar atenção de fato depois da pandemia. Essa parte é muito triste, porque tem questões que estavam sendo colocadas ali que são muito relevantes desde sempre.
E aí eu fico pensando, assim, um pouco aproveitando, que você traz esse panorama, e conta para a gente como a pandemia foi essa grande catalisadora desses processos de transformação. E o olhar do digital, ele sempre está tentando olhar as coisas que estão se transformando, né? No seu mestrado, você olhou para o Orkut, no seu doutorado, você olhou para o Twitter, que era uma rede social muito diferente da que é hoje, e agora você está olhando para o WhatsApp, assim. Como é que você vê essa possibilidade que o digital dá de olhar para ficar tão atenta às mudanças que estão acontecendo na sociedade e como é que o WhatsApp entra agora no seu, na sua pesquisa?
Eu acho, e sempre, talvez uma das partes que mais me fascinam, né, de trabalhar com tecnologia e de trabalhar com internet, é a possibilidade de, a partir do momento que você entra nesse campo, você acompanhar, e a sua pesquisa poder acompanhar junto, né, essas mudanças tecnológicas. Eu sou uma privilegiada de ter pegado, eu já sou uma segunda geração, né, de pessoas estudiosas nesse campo no Brasil, mas eu tive a possibilidade de acompanhar uma evolução da parte tecnológica muito grande. Como você bem frisou, eu começo com o Orkut, mas o Orkut desde o começo, né? Porque o Orkut ele é criado em 2004, eu entro em campo no comecinho de 2006 e eu pego o boom do Orkut no Brasil. Então isso foi uma coisa fenomenal. Durante muito tempo eu achei que o meu mestrado tinha sido muito pouco relevante. E quando eu releio o meu mestrado hoje, eu acho que, na verdade, é o contrário disso, né? É fenomenal olhar para trás e ter isso como um documento de algo que sequer existe hoje. Porque o Orkut acabou, ele durou 10 anos e ele teve um impacto no Brasil que é, inclusive, político. Porque, vejam, se não fosse o Orkut, isso está um pouco na minha dissertação de mestrado, isso está lá na contextualização, a gente não teria começado a discutir, por exemplo, regulação, que é uma discussão que está até hoje. A gente não teria a CPI da pedofilia, o grande disparador para ela, para o Magno Malta, e ele fala isso quando ele convoca, é a internet. E qual é o mote? O Orkut, as comunidades do Orkut, onde havia, supostamente, troca de imagens com crianças. Aí vou para o doutorado e estava no ápice do Twitter. Então eu também pego o ápice de um Twitter e de um Twitter que não existe mais. Porque hoje ele não só mudou de nome, mas ele muda a conformação toda. Porque quando eu estou em campo, ele não era sequer chamado de plataforma. Ele era ainda mencionado como microblog, algo que eu defendo, e isso está na minha tese, inclusive, que ele nunca foi. Mas ainda não havia essa ideia de uma plataforma, mas ele era uma rede social. E eu acho que ele funcionou muito bem enquanto esse lugar de estabelecimento de relações, por mais que ele nunca tenha se proposto a ser esse lugar. E depois eu já entro num outro momento, né, de olhar agora para o WhatsApp e de um WhatsApp que tem como definição primordial de ser um comunicador, essa é a definição dele, mas que já está num contexto de plataformização, já é uma outra arquitetura, já é um outro formato disso tudo, inclusive da maneira como os dados estão organizados, da maneira como tudo está inescapavelmente passa pelas big techs, né? Se a gente tinha algum respiro antes, agora é praticamente impossível pensar nisso, né? Ainda que acho que a gente está buscando alternativas, mas é difícil imaginar. Acho que essa é a nossa luta hoje, sem dúvida nenhuma. E um WhatsApp que, para mim, pelo menos, eu acho que eu estou entre as pessoas que defendem esse ponto de vista, né, que entrou também na lógica de plataformização, sem ser uma plataforma que funciona por base algorítmica, né? Porque, em geral, a gente pensa plataformas pensando em algoritmos que são os responsáveis por captar os nossos dados, né? Eles estão na base dessa lógica dos dados. São eles os responsáveis por personalizar todos os tipos de conteúdo que a gente recebe, por pessoalizar esse conteúdo, por tentar prever o que a gente vai querer, né? O que eu posso querer comprar, o que eu posso querer consumir, o que eu posso gostar ou não, né? São esses algoritmos, essas equações matemáticas aí que estão organizando essa lógica toda da plataforma. E ele não, ele é criptográfico, né? Ele funciona numa outra forma de linguagem, de organização, mas ainda assim completamente plataformizado. Então, eu acho que ao longo desses mais de 20 anos, né, porque eu começo a pesquisar a internet em 2005, então tem 21 anos, vai completar 21 anos, eu tive a oportunidade de ver as coisas mudarem, de acompanhar isso in loco e de ver também como é que a gente foi acompanhando isso, tanto em termos metodológicos quanto em termos teóricos, de como a gente teve que ir mudando o nosso olhar para as coisas. De como muito do que a gente acreditava, né, lá no começo ainda tinha muito, e eu acho que isso é para quase todo mundo, ainda tinha muito uma ideia de uma internet, era quase utópica mesmo, né? Tinha um pouco de utopia para todo mundo, né? inclusive no próprio Orkut. Eu acho que tem um pouco de ingenuidade ainda naquele mestrado. É, eu reconheço que tem. E que tudo bem, né? Porque era isso que estava colocado ali. Se alguém for ler um texto meu de hoje, é um texto completamente pessimista, porque já é um texto que tá completamente contaminado por alguém que viu essas coisas acontecerem e que está tentando buscar uma saída, mas que não está vendo essa saída, que está tentando pensar soberania digital, mas que ao mesmo tempo está vendo quantas coisas são travadas para a gente pensar. Como é que a gente vai pensar soberania digital num contexto em que eu só vejo Big Tech por todos os lados? Em que eu tenho Donald Trump nos Estados Unidos e entregando tudo na mão dessas Big Techs, e essas Big Techs se achando as donas, literalmente, de tudo mundo afora, porque elas não estão achando que elas são donas só nos Estados Unidos. E num contexto agora, né, porque eu acho que aí tem algo que complexifica tudo mais ainda as coisas, num contexto de inteligência artificial, eu acho que esse é o limite aí que veio para tensionar tudo, e acho que aí tensiona o campo inteiro. E faz com que o campo se reorganize também, eu diria, o próprio campo dos Internet Studies, porque é uma internet artificial, e é a parte que me incomoda muito, que está sendo vista quase como se fosse inevitável. E ela não é inevitável. E a gente tem que sair, e eu concordo muito, e eu estou aqui, eu preciso dar crédito para essa ideia não é minha, né? Mas eu concordo muito com ela. Essa ideia está na Londra Nelson, essa ideia está na Rua Benjamin, essa ideia está no Miguel Nicolelis. Essa inevitabilidade da inteligência artificial, ela é algo criado pelas Big Techs e que entrou no nosso imaginário. Mas a gente precisa sair dessa ideia. E o campo também precisa sair dessa ideia, porque eu acho que tem muitos e muitas de nós compramos essa ideia também. E é difícil sair dela, porque parece que é isso, agora todo mundo vai ter que falar de IA. Não, tem um monte de outras coisas aí para a gente falar também. Não é inevitável ter que pesquisar IA. Eu, por exemplo, caí de paraquedas nisso, né? Tenho falado um pouco de IA, fui fazer uma pesquisa de arquivo e caí nisso, né? Para entender como é que o governo Lula estava entendendo qual era a política do governo Lula para a inteligência artificial e começaram a me chamar para falar de inteligência artificial, mas eu não sou uma expert no tema. Então eu caí mesmo de paraquedas. Mas eu não acho que é inevitável estar nisso. Eu prefiro muito mais continuar pensando no WhatsApp. Eu acho que ele é muito mais importante para a gente entender, inclusive para entender processos políticos no Brasil, as eleições que vão acontecer daqui a pouco, o nosso cotidiano, nosso dia a dia, as nossas trocas de relacionamento, as relações de intimidade, por que que a gente se organiza em grupos, as nossas trocas de memes, as nossas figurinhas, por que que tudo vira meme no Brasil. O WhatsApp está no centro disso tudo. E essa parte me fascina. Assim como o Orkut esteve, assim como o Twitter esteve para as lógicas que eu tentei entender, que eram da pornografia, né? E que continua sendo um lugar muito especial para a pornografia, exatamente porque ela circula mais facilmente. Então, assim, eu acho que o WhatsApp ele é muito mais interessante, né? Ele é, como eu mesma chamei num artigo, ele é mundano o suficiente para a gente se interessar por ele. Ele é banal no sentido mais poderoso da palavra banal, para a gente se interessar por ele.
E aí, eu gostei porque a sua resposta já deu um panorama de muitas perguntas que eu vou te fazer, mas a gente vai com calma. Mas, assim, falando sobre o WhatsApp especificamente, você já deu um pouco essa resposta agora no final, mas eu queria que você voltasse nisso, explicasse por que o WhatsApp e como é que foi esse processo de fazer um exercício de um certo estranhamento, assim, porque na minha origem, né, no jornalismo, a gente faz muitos exercícios de estranhar o que é familiar para a gente entender o que pode ser interessante, o que pode virar uma pauta. O que pode virar de interesse do público. E quando eu fui para a pesquisa, eu também fui aprendendo que a antropologia, a sociologia faz esse exercício, mas faz de um jeito um pouco diferente. Eu queria saber como é que foi para você fazer esse exercício de olhar para o WhatsApp e ver que ali era uma possibilidade de pesquisa, ainda que seja uma coisa extremamente mundana e banal, como você mesmo pontuou, e que está no nosso dia a dia e que passa muito despercebido, né, pela gente.
É, o WhatsApp ele surge para mim como um dado etnográfico, né? Então ele virou muita coisa, porque na verdade ele surge antes como ferramenta de pesquisa, né? Acho que depois ele vira um dado e depois ele vira um lugar da reflexão, ele vira a plataforma sobre a qual eu resolvi pensar mais detidamente e refletir sobre ela, inclusive chamando de plataforma. Mas ele aparece em campo, numa pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2016, em favelas do Rio de Janeiro, num contexto bastante precário, mas que é um contexto que eu jamais poderia dizer que é um contexto de desconexão, pelo contrário, é um contexto de pessoas que estão conectadas, mas que estão desigualmente conectadas, né? O meu grande tema é desigualdade digital, são pessoas que, então, que estão aí posicionadas dentro da conexão, mas de modo desigual. E por que que é desigual? Porque, é claro, elas têm o acesso, que é o primeiro nível das desigualdades digitais aí, né, do que eles chamam de digital divide. Então, elas estão nesse primeiro nível, elas têm o meio de conexão, né, o artefato de conexão, e elas têm as redes de conexão, em geral, um celular e as redes móveis, e às vezes tem Wi-Fi, mas um Wi-Fi que vem de uma série de operações ali muito complexas às vezes, né, que envolvem toda a lógica militarizada do próprio território, né, porque envolve facção ou envolve milícia, enfim, mas elas estão conectadas. Mas é uma conexão que falha, é uma conexão que não tem boa qualidade, uma conexão que vai e volta. Mas uma coisa que eu começo a notar é que o WhatsApp está sempre conectado. O WhatsApp é sempre algo com o qual eu conseguia me conectar com essas pessoas. Isso eu começo a notar, ainda que desde 2016 ele era a minha ferramenta de pesquisa para entrar em contato e dizer: ah, fulana, que é a minha interlocutora, tá tranquilo de ir hoje? Posso ir, né, para ir para o território hoje? Tem operação? Não tem? Né, é seguro? Você me recebe hoje? Ou trocar diferentes tipos de conversa e tudo mais. Eu só fui me atentar para a centralidade que isso tinha ganhado nas minhas interações com as minhas interlocutoras durante a pandemia, porque aí ele virou mesmo o centro disso tudo, porque aí eu não podia mais ir para o território. Esse deslocamento não era mais possível para mim também, claro, pelas questões de distanciamento e tudo mais. E aí o WhatsApp é a única coisa que está funcionando. E muitas delas começam a reclamar, por exemplo, vem o auxílio emergencial. O aplicativo não funciona. Por que que o aplicativo não funciona? Porque a conexão não funciona. Ela cai. E o WhatsApp, ele tem uma peculiaridade no Brasil e em alguns outros países do mundo, como Índia, como México, e que aí nem é legal isso, né? Que é a venda casada, que é o zero rating, né? Que a Meta, ela tem um acordo com as operadoras de telefonia no Brasil e nesses outros países. Que é, você compra qualquer plano que você vai colocar, pré-pago, pós-pago, controle, qualquer um, você vai ter o WhatsApp funcionando, independente de você ter crédito ou não. Seu crédito vai acabar? Não importa. Seu WhatsApp continua funcionando. Então, por que que essas pessoas continuavam conectadas? E, em alguns casos, o Facebook e agora o Instagram também, tudo que é Meta. Então, é a Meta mesmo, né? A Meta quer entrar, e é o plano mesmo, esse é o plano, gente, é entrar em todo lugar, né, estar em todo lugar. Então, eu notava que as pessoas continuavam postando no Facebook, muitas vezes, e continuavam mandando coisas no WhatsApp. Por quê? Porque é isso, elas não tinham crédito, mas continuavam funcionando, podiam continuar falando, elas podem continuar falando. Então, isso tem uma centralidade, imagina a centralidade que isso ganha na vida, gente, dessas pessoas. Não tem como você não olhar para isso de forma urgente, né, para começar, e séria, e entender como é que isso se situa no cotidiano dessas pessoas, porque é muito diferente da maneira como se situa no meu cotidiano, que também sou uma pessoa que usa muito o WhatsApp, mas que esse WhatsApp vai funcionar independente de qualquer outra coisa, e que funciona para fins muito diferentes, porque aí eu começo a notar que eles fazem tudo pelo WhatsApp, tudo. O WhatsApp vira um agregador para vender coisas ali dentro, que são anunciadas nos status, vira um lugar para conseguir lugar na fila, se eu preciso ir para o CRAS, ou se eu preciso ir para o posto de saúde, ou para alguém me fazer um favor e marcar um lugar para mim. Vira um lugar de anunciar se vai ter operação ou não, se houve vazamento e alguém soube. Vira um lugar de organizar grupos da igreja, né, que inclusive tem a pesquisa da Lorena Moschel exatamente sobre os grupos evangélicos, né, que ela pesquisou durante a pandemia, e ela vem lidando com essa questão de religião no WhatsApp, mas vira lugar, né, de você criar os grupos das igrejas ali, e que eu mesmo escrevi também um pouco sobre isso, quanto eles foram fundamentais nas eleições de 2018 e de 2022, para pessoas que sempre votaram no PT não votarem no PT. Está num artigo meu que saiu no livro que chama WhatsApp no Mundo. Né? Esse livro está todo. Depois, se o Rodrigo quiser colocar lá a referência, é um livro que está em acesso aberto. Então, quem quiser ler, o artigo está inteiro disponível. Então, assim, isso vira um organizador da vida. E ele é mundano. Você falou do estranhamento. Eu tenho que começar a estranhar isso, porque o WhatsApp é fundamental para mim também. Ele organiza a minha vida, é com ele que eu falo com a minha família. Eu não moro no mesmo lugar da minha família, mas é com ele que eu falo com os meus amigos, é nele que eu troco memes, é nele que eu tenho um grupo com meus orientandos, é nele que eu tenho um grupo com meus colegas de trabalho. Ele virou o lugar que a gente discute trabalho. É o lugar ideal? Não. Eu acho que isso é ok? Também não. Mas virou o lugar. E eu acho que isso também é um resquício da pandemia. Acho que a gente deveria repensar? Acho. Mas a gente não fez isso até hoje. Então ele virou esse lugar. Mas estranhar ele foi tirar ele desse lugar que ele funcionava para mim e ver como é que ele está funcionando para as minhas interlocutoras. É olhar para elas e conversar com elas a respeito, onde é que ele está situado. E também começar a prestar atenção no tipo de coisas que elas me enviam no WhatsApp. Porque às vezes eu também tinha completamente começado a dar de barato o que elas estão me mandando. Que tipo de foto? O que que elas me mandam em texto e o que que elas me mandam em áudio? O que que elas me mandam vídeo? Que tipo de foto? Porque às vezes chegam fotos, gente, muito muito gráficas. Teve fotos que eu recebi no WhatsApp que me chocaram muito, porque eram fotos, por exemplo, de um feminicídio de uma adolescente que aconteceu no território da favela. Esse é um artigo que tá aí no Prelo, vamos ver se ele vai sair, né? Na verdade, ele está com parecerista. E aquilo começou a me chocar. Eu jamais mandaria isso para o WhatsApp por alguém. Mas para elas, isso é o jeito que funciona. É onde tudo isso circula. E aí eu dei o um nome de mundano, esse nome, essa ideia do tecnológico, do mundano tecnológico, ele vem de um pesquisador chamado Paul Dorish, lá em 2010, e depois o Davi Nemer. Ele utiliza no livro dele, né, o Tecnologia do Oprimido, para falar da tecnologia dentro de favelas em Vitória, e eu pego esse mundano para pensar o WhatsApp. O que que significa esse mundano? É essa tecnologia que se tornou tão óbvia na nossa vida, e o Orkut um dia foi mundano também, se eu for repensar, né? Naquele momento não era essa palavra que a gente usaria. Se tornou tão óbvia na nossa vida que a gente parou de pensar sobre ela. Mas quando você nomeia dessa forma, é quase esse chamado para olhar de novo para isso de forma muito séria. E por incrível que pareça, gente, tem muito pouca coisa ainda publicada sobre o WhatsApp, mas o WhatsApp é uma plataforma fundamental em países que são muito estratégicos para as big techs no mundo afora e que respondem por grande parte do fluxo de dados no mundo. A gente está falando de Índia, a gente está falando de México, Brasil, claro, a gente está falando de Indonésia. Isso é muita coisa. Não é à toa que é nesses países que rola venda casada, terror rating, tudo isso. Não é à toa que a gente testa tecnologia no WhatsApp. Não é à toa que a Meta ia testar no Brasil a transferência de dinheiro via WhatsApp. O Pix veio antes. É por isso que a gente não virou testador. É só por isso. O Pix veio e acabou com o plano deles. Ainda bem. Porque senão a gente ia estar hoje fazendo operação mediada por uma Big Tech. Era isso que ia estar acontecendo agora. Porque não tenham dúvidas, as pessoas iam usar o WhatsApp para transferir dinheiro. Eu não tenho qualquer dúvida disso. Pensando na centralidade que ele ganhou nas nossas vidas. Então, a gente tem que pensar sobre. Eu acho que o meu ponto todo com o WhatsApp é. Eu estou pensando ele contextualmente, claro, mas é um chamado mais amplo de que, se eu estou usando isso aqui, que seja para entrar em contato com meus interlocutores de pesquisa, essa não é uma parte menor da minha pesquisa, isso faz parte do que eu estou fazendo para estar em campo. Então, minimamente, eu preciso descrever isso na minha metodologia de pesquisa.
E aí, como é que você caracteriza o WhatsApp? Eu estou sabendo que ele é uma plataforma, mas ele é uma plataforma em quais termos? Como é que ele também é marketplace? Como é que você, de fato, olha e descreve essa plataforma na sua pesquisa?
Eu não sou a única, claro, que está pensando como plataforma. Eu parto muito do trabalho da Matamoros e outras autoras, né? É um livro de uma coleção que tem sobre Twitter, tem sobre o Instagram e criaram um também sobre o WhatsApp, e que elas trabalham, e eu acho que aí é a virada de chave, né? O WhatsApp enquanto uma plataforma. A plataforma, ela é agregadora do marketplace. Você acabou de citar o marketplace, eu acho que essa é uma primeira característica que transformou o WhatsApp numa plataforma. Eu acho que tem algumas características que fazem com que a gente caracterize uma rede social ou outra como uma plataforma, por exemplo, e que me fazem caracterizar o WhatsApp também. Eu gosto muito da formulação que a escola holandesa, na minha opinião, é quem formula melhor em relação a plataformas, né? E aí eu estou falando de José van Dijk, estou falando de Thomas Powell, com o livro que eu acho que inaugura toda essa discussão mais detidamente, que é o The Platform Society. onde eles lançam uma ideia, que é a ideia de ecossistema de plataforma, que o que eles querem dizer é: eu não entendo nunca uma plataforma sozinha. E a gente só entende a lógica da plataforma porque elas vão se ligando umas às outras, como se fosse um ecossistema mesmo. E que depois, num texto muito mais recente, a Rosé Van Dijk, esse texto foi até traduzido numa revista da USP, da comunicação da USP, ela vai mostrar como a estrutura de uma plataforma ela se assemelha a uma árvore. Eu tenho a raiz, eu tenho o tronco e eu tenho as folhas. E eu gosto muito disso, porque eu acho que fica muito didático da gente entender. Está tudo relacionado, inclusive nessa arquitetura dessa plataforma. Então, o que eu acho que aconteceu com o WhatsApp foi exatamente isso. O WhatsApp, ele estava ali primeiro como um comunicador, antes da Meta comprar, porque ele surge antes da Meta. Ele surge, então, como um comunicador. A Meta vem, ainda não era Meta, né? Era Facebook. O Facebook vem, compra o WhatsApp. Aí o grupo Meta começa a fazer uma série de mudanças no WhatsApp. Algumas, inclusive, que nem são eles que lançaram, né? Que eles vão copiando. É a mesma coisa que eles fizeram com o Instagram, né? Por exemplo, a questão do Story. Eles pegaram isso do Snapchat. Nunca deram crédito, mas é o modelo do Snapchat que puseram ali. Eles vão fazendo a mesma coisa. Eles vão colocando pequenas modificações ali. Você consegue começar a fazer determinadas operações que fazem com que você não precise mais nem sair de dentro do WhatsApp. Exemplo. Eu consigo abrir um vídeo do YouTube e eu posso abrir o vídeo dentro do próprio WhatsApp, ele já abre a telinha ali para mim sem que eu precise ir para o YouTube. Isso é um indício dessa plataformaização. Criaram os canais. Esses canais, gente, se você olhar a própria organização que esses canais têm, a maneira como eles aparecem ali, se você segue, ele parece um feed de notícias. É a mesma lógica de um feed. Coloca um status. Status hoje que eu posso postar em todas as minhas plataformas da Meta ao mesmo tempo. Eu posso recompartilhar isso. Olha a lógica do ecossistema de plataformas se unindo aqui. Então, essa ideia de ir agregando ali dentro essa série de operações. Então, ele vira um lugar em que eu posso fazer comércio, em que eu posso fazer uma série de operações que não só me comunicar com as pessoas. Eu posso, inclusive, me comunicar com as pessoas. Mas eu posso também me inteirar de notícias. Eu posso seguir qualquer tipo de canal, né? Porque os canais não são só de notícia, é canal de tudo ali. Eu posso atualizar meu status, eu posso compartilhar esse status em qualquer uma das plataformas da Meta. Então, você criou ali um ecossistema. E que você começa a receber também, e agora isso está mais. Agora nos status isso começou a aparecer. E aí, para mim, aí fecha o ciclo da plataformização. Não sei se vocês já começaram, eu já comecei. Eu já comecei a receber anúncios nos meus status. Que aí você fecha o ciclo da plataformaização de vez, porque aí entrou, de fato, essa lógica de, ok, tem dados aqui, então, que a gente precisa começar a repensar. Porque isso é muito doido, né, de você pensar, não é algoritmo e não é mesmo, né? A gente sabe que não é isso aqui, é um outro tipo de troca. Mas aqui, de alguma maneira, eu estou recebendo anúncios. E é muito doido porque eles não são anúncios personalizados, de fato. Eu comecei a receber anúncios, por exemplo, eu recebi de uma borracharia, completamente randômico, porque eu tenho zero interesse numa borracharia. Nunca procurei uma borracharia. Então, é isso. São anúncios pagos, mas que vão começar a aparecer. Então, você fecha essa lógica da plataformaização aqui. Então, isso eu acho muito curioso da gente pensar. E tem uma ideia, que é uma ideia da Sahano Dupa e do Hermann Wasserman, né? Que está nesse livro que eu já mencionei, WhatsApp in the World. Está na introdução que eles escrevem, que eu acho que é muito importante que eles jogam a ideia de uma criptografia vivenciada, da gente pensar a criptografia, ela também, enquanto algo contextual, e não só como um código e como essa ideia codificada que a gente imagina, peer-to-peer, eu tenho uma codificação aqui, uma codificação ali, e a gente, por exemplo, mandei uma mensagem para a Annalise. E ela vai abrir, a criptografia não é simplesmente o ato de a mensagem selada que foi encaminhada do meu dispositivo para o dispositivo da Annalise, mas é a maneira como nós duas lidamos com a vivência dessa criptografia. Porque, por exemplo, para as minhas interlocutoras, isso não é uma preocupação, é o que eu falei, elas estão compartilhando fotos de feminicídio. Eu jamais compartilharia, exatamente pelo medo desse tipo de conteúdo sendo compartilhado ali. Tem gente que vive no WhatsApp só para compartilhar mensagens frequentemente compartilhadas. Olha como as pessoas vivem diferentemente essa criptografia. Então, eu acho essa ideia também muito potente da gente pensar.
Não, e também tem a questão dos prints, enfim, a gente pode ficar viajando muito em, né, como a criptografia ela é de fato muito contextual e muito específica de cada ator nesse processo. E aí um pouco, eu sei que é uma pergunta arriscada, eu sei que o nosso dever não é fazer futurologia, mas eu já adianto que eu vou fazer algumas perguntas arriscadas. Como é que você vê o futuro do WhatsApp nesses intensos processos de transformação que essa plataforma vem passando ao longo dos últimos 10 anos? Como é que você enxerga para onde o WhatsApp parece estar apontando com a questão, por exemplo, das propagandas? De fato, eu também recebi propaganda de venda de carro zero e de borracharia, também completamente randômico, mas uma coisa que o marketing me ensinou é que os investimentos eles não podem ser randômicos durante muito tempo. Então, como é que isso vai vir? Como é que você, na sua pesquisa, tem observado e como é que você acredita que isso pode vir a aparecer? De novo, eu sei que é uma pergunta arriscada.
Fazer futurologia é sempre difícil. Eu não vejo no curto prazo, vamos falar no curto prazo, né? Qualquer possibilidade da gente se ver livre do WhatsApp. Para nada, gente. É um grau hoje de uso que a gente tem para tudo, né? E aí eu estou pensando no todo, inclusive os nossos usos, que é inimaginável que vai surgir alguma outra coisa, alguma outra plataforma agora que substituiria esse uso. Vejam, por exemplo, mesmo para a gente substituir o Facebook, foi um processo de anos para isso acontecer. E o Facebook está lá ainda. O Facebook gera tráfego, o Facebook tem uma quantidade de pessoas que estão ali, que são fiéis e que continuam lá postando e usando grupos e fazendo coisa ali dentro. Não foi como, por exemplo, o Orkut, que simplesmente acabou. Um dia acabou. Eu não acho que isso é um processo que vai acontecer com nenhuma dessas plataformas. Acho que algo que aconteceu com o Orkut. Não é possível. Algo que acontece com que aconteceu com o X, que é essa deterioração, esse é meu medo, né? Esse é um temor que eu acho que a gente deveria ter. É um risco? Sem dúvida. Porque eu acho que é um risco sempre que a gente está falando de Big Tech. Porque o que a gente tem que pensar é: isso aqui responde ao interesse de mercado, qualquer uma dessas plataformas. Então, se for bom para eles vão fazer o que é bom para eles, muito mais do que é o que é bom para nós. Então, assim, podem ter mudanças que não nos agradem, mas eu acho muito difícil que a gente pare de utilizar o WhatsApp. Mas eu acho que vem mais mudança por aí, né? Eu não saberia dizer o quê, mas eu acho que tende a vir essa incorporação cada vez maior, por exemplo, de ferramentas de inteligência artificial. Até porque a ferramenta, a própria ferramenta da Meta, que eles estão propagandeando enormemente, eu tenho recebido propagandas, inclusive, nos meus stories também, o tempo inteiro, né, para usar a ferramenta, a Meta AI, ela é muito ruim. É uma ferramenta de inteligência artificial muito ruim. Mas que, ao que tudo indica, vai ser aprimorado. É o que tudo indica. Então, eu acho que esse é um lugar de investimento. Porque qual é a lógica? Eu acho que essa lógica, na verdade, é desde a OpenAI. A OpenAI, ela surge, ela não surge com o ChatGPT já pronto. Na verdade, ela surge com o modelo GPT, que era para ser incorporado nas plataformas. Ela vai incorporar na Microsoft, vai virar Copilot. Então, é isso. A Meta também é para as coisas incorporarem. Então, acho que esse é um ponto, por exemplo, um ponto de atenção para a gente pensar. Como é que vai funcionar o IA no WhatsApp? Outra coisa que me chama atenção é essa ferramenta, por exemplo, da transcrição do WhatsApp, que eu posso transcrever meu áudio hoje, que também é feito por IA. Eu acho isso algo para a gente pensar também. Eu acho que isso tem benesses e tem coisas a se pensar também que podem não ser tão positivas, porque isso pode mudar o que você está falando, porque ela não é certeira. Tem problemas aí. Faça um teste aí. Então, assim, eu acho que, para um todo, como campo, inteligência artificial é um ponto de atenção. Acho que a gente tem que prestar muita atenção como é que essas inteligências artificiais passam a ser acopladas nessas plataformas daqui para frente. E como é que os nossos dados vão ser utilizados para treinar essas inteligências artificiais. Porque aí, no WhatsApp, isso se torna mais complicado ainda, porque, de novo, a gente volta no problema. Se isso aqui é criptográfico, como é que meu dado está treinando esse modelo? Ou ele não está treinando esse modelo? Porque ninguém respondeu isso ainda. É uma pergunta. A pergunta está aí.
E aí a gente vai ter que se confrontar com mais opacidade, que parece a grande tônica, né, desses espaços.
É a tônica, né? É a tônica, e eu acho que uma tônica cada vez maior com a IA, né? Hoje eu dei uma aula sobre IA, que é terminando meu curso, e aí tem gente que é da engenharia, da ciência de dados, da engenharia, do povo que programa e tudo mais. E uma coisa que eles remarcaram muito e que aparece bastante no livro Império da IA, da Karen Hall também, é o quanto muitas das Big Techs, antes, elas têm departamentos com pessoas da academia dentro, né? Fazendo pesquisa e tudo mais. O quanto, quando se trata de IA, A OpenAI, por exemplo, o último paper que ela publica, e que passa por revisão de pares e tudo mais, é de 2021. Depois, a gente não sabe mais nada, gente, depois disso. Então, assim, depois é silêncio. Então, a gente não tem como saber o que está acontecendo de fato. Não tem como se auditar. No caso da Meta, é pior ainda. A gente acha que já não tem há muito mais tempo. Isso vale para todas. Anthropic não publica. Anthropic, que teoricamente tem muita gente que acha que de fato é a empresa de IA mais boazinha. Gente, vamos devagar com o Andor, que o santo é, o barro dele é mole. É bem mole.
É, só se a gente parar para pensar, né, no manifesto da Palantir, no que, enfim, do que esses teóricos, quer dizer, os CEOs que se acham muito teóricos da tecnologia e da filosofia, vêm escrevendo e produzindo nesses conteúdos, assim, sobre esses conteúdos. É desesperador. Eu quero te perguntar sobre IA, mas antes de te perguntar sobre IA, eu vou aproveitar o fato de você ter caracterizado o WhatsApp para te perguntar sobre como fazer etnografias sobre esses espaços. E aí eu estou pensando também em como usar esse processo de fazer etnografia de uma plataforma também de um jeito criativo. Porque eu já te ouvi falando sobre etnografias e usos criativos de etnografia, e queria um pouco também que você falasse sobre esse tema, mas que você falasse sobre esse tema do ponto de vista de inovações tecnológicas. É um pouco nesse sentido, assim.
Eu sempre acho que a etnografia é ótima para a gente lidar com o digital, não só porque eu sou antropóloga, né? E, na verdade, se a gente for olhar nos Internet Studies, a etnografia é muito popular no campo, inclusive entre não antropólogos, exatamente porque eu acho que ela tem algo, né? Ela tem algumas características enquanto um conjunto de técnicas de pesquisa, não enquanto um método, mas um conjunto de técnicas de pesquisa que são sempre contextuais, e eu vou usar um termo que é da Christine Hine, que eu gosto muito, que é sempre incremental. O que que significa isso? Que está sempre envolvido nessa maleabilidade, que eu posso sempre adequar ao meu campo, que o meu campo e o seu, eles podem ser completamente diferentes no digital, mas que tanto eu quanto você podemos fazer uma etnografia digital muito competente. Então, eu acho que isso é muito bom do etnográfico. E aí, pensando na própria tecnologia, eu acho que a etnografia, ela permite que a gente lide, por exemplo, com a Big Data, algo que eu mesma escrevi, e tem um número inteiro da revista Mana, que é uma das nossas principais revistas de antropologia, que é de gente falando sobre o uso de Big Data e etnografia e uso de Big Data na antropologia. No meu caso, eu estava falando de pornografia e Big Data, mas de como é que a gente pode usar esses grandes números e fazer um levantamento que é etnográfico, que não esteja pensando só nos números, mas que esteja pensando na própria, como é que esses números são gerados? Quais são os interesses aqui? Mas também pensar no que a gente vem chamando de métodos computacionais aplicados às ciências humanas, e que podem ser incorporados também nas etnografias. E aí eu estou falando, por exemplo, da programação, né? E aí programação em R e Python, principalmente, né? Acho que a R tem sido mais usada, até porque é muito mais fácil para a gente aprender do que Python, mas poderia ser. Mas mesmo o uso de técnicas mais automatizadas, como o uso de ferramentas como Atlas TI, por exemplo, né, que tem algumas extensões que dá para usar no Twitter e sem precisar pagar aquele valor absurdo que eles cobram para pesquisadores agora e tudo mais. Enfim, a gente pode casar, inclusive, aquilo que não se imagina a etnografia lidando. E eu acho que essa é também uma descoberta recente da própria antropologia, que a gente pode olhar para esses outros lugares. E eu acho que isso é muito inventivo. E eu acho que tem outras formas de fazer pesquisa que elas acabam engessadas, porque elas não têm a maleabilidade que a etnografia tem para me deixar, por exemplo, olhar para tudo isso de outra forma. Então, eu iria por aí. Mas eu acho que sempre dá para trazer um pouco do etnográfico, né? Essa criatividade do etnográfico, essa criação que o etnográfico te permite.
E é o esforço também de descrever e de analisar as ferramentas que a gente também usa para fazer pesquisa, né? Acaba sendo um exercício constante de etnografar o que a gente está olhando, assim. É uma coisa muito, muito interessante da gente pensar. E aí, sim, nesse sentido, eu queria chegar na IA. E aí eu vou fazer algumas questões partindo desse ponto. Que eu acho que, ainda do que eu tenho acompanhado, do que eu tenho visto dessas discussões, as coisas estão muito misturadas. De pensar a IA do ponto de vista da pesquisa, de pensar a IA do ponto de vista da descrição, do que é, de como ela está sendo usada, em qual plataforma ela está, e de como pensar tudo isso de uma maneira ética. E aí você contou para a gente que você caiu um pouco nesse campo de paraquedas. Como é que você caiu nesse campo e como é que você tem visto essa grande confusão dessas discussões?
Pois é, eu não venho, então, da pesquisa com IA, caí de paraquedas fazendo uma etnografia de arquivos, na verdade, né? Uma etnografia de documentos, e aí eu preciso dar o crédito, né? Porque eu aprendi muito e foi minha parceira, não só minha bolsista, mas minha parceira nessa empreitada, que é a Silmara Veiga, da Unicamp, né? A gente escreveu juntas sobre isso, também é um artigo que vai sair agora em julho, também é open access, depois eu mando o link também. E o que, que a gente fez? Né? Quando ela começou a trabalhar comigo, foi bem no momento em que estava em discussão no Brasil. O PL, eu não vou me lembrar do número dele, né? A memória não vai falhar aqui agora, mas era o PL que tinha sido proposto pela mesa diretora da Câmara do Senado pelo Rodrigo Pacheco, era ele ainda o presidente do Senado, e que aí tratava de regulação de IA. E, ao mesmo tempo, o governo federal tinha apresentado o plano dele, enquanto aí política, né, a política dele para inteligência artificial, que é o PIBIA, né, esse foi o nome que foi dado, que é a Política Brasileira de Inteligência Artificial, que ficou conhecido como IA para o bem de todos, né, enfim, esses slogans do governo Lula. O Lula, inclusive, tem uma fala muito interessante no lançamento, que a gente também analisa nesse artigo. E aí, a Silmara passou mais de um ano fazendo esse levantamento, tanto das decisões legislativas, né, das discussões jurídicas e legislativas, quanto das discussões que deram origem a esse plano do governo federal. E aí, mapeando um tempo antes, a gente chegou na EBIA, que era a política que tinha sido aplicada no governo Bolsonaro e que tinha sido coordenada, por pasmem e proposta, pelo astronauta Marcos Pontes. Então, assim, era uma grande maluquice, né? Assim, não tinha até coisas que tinham fundamento, não posso dizer que não, mas a gente foi fazendo esse comparativo e uma mudança muito notável é o quanto a nova política do governo Lula, ela tem, por exemplo, dotação orçamentária já prevista para uma série de políticas que vão ser colocadas em ação, ou que já deveriam estar sendo colocadas em ação, e ela está pensando a longo prazo, né? Ela está pensando até 2028, num planejamento mesmo de como é que a gente vai colocar IA em várias áreas, IA na saúde, IA na educação, IA no desenvolvimento social, né? Então, assim, é um plano que foi pensado para como é que eu posso colocar a inteligência artificial para otimizar determinados processos, se é que eu posso. E ela está pensando também em determinados, o que a gente chama de guardrails e sandboxes, né? Que são o guardrails principalmente, que é esse freio que você precisa ter no desenvolvimento. E aí não pensando em desenvolver uma IA própria, até porque nada se parte do zero hoje, né? Porque esses modelos já estão aí colocados. Mas de como é que eu posso melhorar, né? E o Lula fala isso, até na fala do Lula isso tá, né? Quem ajudou ele a fazer a fala coloca isso muito bem, que é a gente vai pegar o que tem de bom e vai melhorar. E a gente tem capacidade para fazer isso, né? O que seria muito interessante. Mas uma coisa que a gente sente falta e na nossa análise crítica disso é, por exemplo, a discussão sobre soberania digital, que é algo que o Lula fala muito sobre soberania, principalmente depois no Coal Tarifaço ano passado, mas na soberania digital é uma discussão que foi ficando pelo caminho. E de um Lula, gente, que nos dois primeiros governos dele investiu muito nisso, só de pensar que ele levou software livre para dentro do governo dele. Os órgãos estatais todos trabalhavam com Linux, né? Os bancos trabalhavam com Linux, Banco do Brasil, Caixa, era tudo Linux. Então, assim, chama muita atenção algumas partes. E no lado legislativo é a dificuldade da regulação. Essa análise mesmo que está muito preocupada em regular mais uma regulação que não consegue avançar. Ela não consegue avançar. Então, a gente faz, a partir dessa etnografia de documentos, com essa ideia que a gente pega muito da Adriana Viana, principalmente, de viver com os documentos. Foi isso que a gente fez. A gente passou meses lendo e relendo aquele monte de documento e a gente escreve um texto fazendo esse histórico para ficar mesmo como um marco do que foi esse momento de discussão. É claro que muita coisa já avançou a partir de então, sem dúvida, mas isso marca um momento muito específico, né? E a gente pegou em loco o lançamento da política governamental, o que eu acho que foi fundamental para a gente pensar. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente notou é o quanto o governo Lula tem uma preocupação colocada ali, que nós acadêmicos colocamos muito, e eu acho que nisso foi muito bem assessorado, da questão dos vieses, por exemplo. Isso está muito colocado no plano. De fazer com que isso trabalhe para todos, de fato. De tentar fazer isso sem que haja um viciamento de gênero, de classe, de raça. Que é uma preocupação. Porque a IA trabalha O ritmo da IA, gente, ela trabalha num monte de erro e num monte de envezamento. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Mas, por exemplo, discussões que a gente vai precisar fazer ainda, né? Eu acho que a gente aponta um pouco para os futuros aí. A IA é colocada em relação ao reconhecimento facial, que é a pesquisa da Nina Daora, por exemplo. Isso é algo fundamental da gente pensar enquanto país. Tem um monte de decisão aí de cidade, de estado, mas a gente precisa pensar isso num nível macro.
É uma pergunta que dialoga com essa discussão que você trouxe, mas ela dialoga de uma maneira um pouco mais lateral, que é pensar, é possível que a IA também seja uma ferramenta de pesquisa do ponto de vista, né, dessa criatividade etnográfica, que a gente pode fazer nas nossas pesquisas? Você acha que isso é possível, que existe essa possibilidade? Ou que, de qualquer forma, a gente precisa olhar para isso com muito mais distanciamento do que a gente tem tido hoje em dia? Porque a sensação que eu tenho é que é cada vez mais difícil de ter distanciamento, porque a IA parece muito algo muito próximo, que ela se comporta de uma maneira muito próxima, né? Ela é feita um pouco para seduzir nesse processo. E aí eu gostaria muito de ver como é que é a sua visão disso pensando em pesquisa. Eu sei que você estava olhando para a questão da soberania digital, que você olhou para esse momento histórico de como esse processo regulatório começou no Brasil e como essa discussão começou lá atrás, mas atualmente parece que no nosso campo de pesquisa, a IA está quase que inescapável nesse. É inescapável olhar para pensar nisso. Você disse que é escapável, sim, que a gente precisa não olhar para isso, que a gente não tem que, né? Não é todo mundo que tem que pesquisar e tem que olhar para a IA. Mas de todas as possibilidades, todas as potências que o campo digital oferece, a IA parece muito tentadora. E aí eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso. Como ela pode ou não ser usada como um recurso de pesquisa?
É isso, né? Eu acho que é difícil fugir dessa ideia de que a gente não vai usar IA, né? Mas existem bons usos de IA? Existem bons usos de IA, porque IA é muito mais do que simplesmente IA generativa, para começar. Ela não é só isso que a gente está usando, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, aquela coisa horrorosa. Não é só isso. É muito mais do que isso. Eu tenho IA sendo usada na medicina para coisas muito positivas. Eu tenho IA, eu sempre gosto de citar essa, porque eu lembro, eu estava em algumas apresentações da pesquisa, que é uma desenvolvida, é uma parceria com o C4AI da USP, que é para manutenção e preservação de línguas indígenas, por exemplo. Que são línguas que podem simplesmente desaparecer. Não dá para dizer que isso é um uso negativo da inteligência artificial. Eu não consigo caracterizar como negativo, por exemplo. Mas eu acho que o grande problema com esses modelos de IA generativa é que, primeiro, é muito erro, né? Eles são modelos não auditáveis, nesse sentido que eu já falei, né? Isso, os papers não tem mais, a gente não consegue ver. A gente não tem clareza do modelo, a gente não tem clareza de quais são as bases de dados de treinamento, porque aí entra tudo, né? É uma raspagem, geral de tudo que há por aí. Pensem vocês, se eu vou raspar o Reddit, vai tudo de comentários, inclusive comentários altamente misóginos, ofensivos, com todo tipo de violência. Isso tudo vai para treinar o modelo. E um modelo que você tem razão, ele é cada vez mais pessoalizado. E é feito para isso mesmo. Por isso que hoje tem esse monte de discussão sobre a companheira. Cada vez mais essa ideia de que ela pode ser uma companheira. E que tem gente lidando com as IAs como companheiras. Dá voz, né? Coloca uma voz, você escolhe a voz que vai ter, como você quer que ela fale com você. Pessoaliza mesmo isso, né? Personaliza e pessoaliza, vamos dizer. Então, assim. Tem usos que dá para fazer na pesquisa? Eu acho que sim, né? E eu acho que a minha questão com tudo isso é que a gente precisa, e eu acho que já começamos essa discussão, né? A gente precisa zelar pela manutenção da integridade acadêmica. Como é que a gente mantém a integridade acadêmica? É, por exemplo, garantindo que eu não vou ter um texto inteiro gerado por uma inteligência artificial. Isso é inaceitável. Mas, por exemplo, hoje, o que a gente tem das decisões, das normativas que já saíram, né, do CNPq, por exemplo, o CNPq ele já te obriga a dizer, e eu espero que as pessoas comecem a levar isso muito a sério, comecem a fazer, de fato, você usou inteligência artificial? Ótimo, então você vai dizer aqui, e já te sugere, inclusive, como colocar no texto. Você coloca no texto e vai dizer, eu usei tal IA generativa para tal coisa. Acho que isso é um bom jeito de fazer. Eu iria além, se eu tivesse, por exemplo, numa comissão discutindo isso, eu sugeriria que, inclusive, a gente deveria indicar o prompt que a gente usou. Porque esse prompt, ele é a base. O prompt é o gerador, é ele que me dá o resultado. a partir dele que tudo vai ser gerado. Eu posso dar o mesmo prompt para o... E podem fazer o teste, né? Para o Gemini e para o ChatGPT, eu vou obter respostas diferentes. Então, assim, seria interessante a gente saber que prompt as pessoas estão dando. Seja ele o mais simples que for, que seja um prompt traduzir. Não importa, é um prompt, que é a sua ordem ali para a inteligência artificial. Então, assim, acho que isso já é um passo muito importante. Mas, querendo ou não, eu acho que num momento, por exemplo, de recursos escassos, né, em que dificilmente a gente vai ter recurso, por exemplo, para tradução de texto, é um jeito de se fazer uma tradução de texto. Dá para dizer que ela não é boa? Em algumas, ela é muito boa. A tradução, por exemplo, do Claude é muito bem feita. ChatGPT também. Do Gemini, nem tanto. Por exemplo, organizar referências que não sejam a BNT. Para a gente é muito difícil, porque a gente não está acostumado a fazer. Eles fazem muito bem feito. Qualquer uma dessas IA generativas vai fazer muito bem feito, por exemplo. Mas tem que declarar o uso. Eu acho que esse é o ponto todo. Eu tenho que declarar o uso. Eu acho que o grande problema, gente, é quando essa IA, ela vira a autora de algo. Ela não pode ser autora de algo. A gente não pode perder o lado da criatividade e da autoria, que é o que caracteriza a nossa prática de pesquisa acadêmica. Acho que esse é o ponto todo. Para mim, pelo menos, essa é a nossa grande discussão. Essa tem que ser a nossa grande discussão. O que a gente tem que manter íntegro é isso. É garantir que nós continuemos como pessoas autoras e como lado criativo disso tudo. Porque esse texto aqui, é um texto gerado por um IA, é um junta-junta de coisas. E que começa, se você usa muito, começa a se tornar altamente repetitivo, por exemplo. Pode testar, pode fazer o teste. E que tem consequências no longo prazo. E tem muitas consequências o uso disso aqui. Continua sendo de uma big tech, tem um custo ambiental gigantesco, tem uma série de consequências para o lado da ética de pesquisa. Exemplo, eu vou colocar minha base de dados e vou pedir para IA planilhar? Gente, isso não é ético? Estou citando um caso aqui que eu acho que já deve ter acontecido e não foi pouco. Eu, pessoalmente, não acho ético. Porque são seus dados de pesquisa. Dados de pesquisa você não compartilha. Você não coloca dentro do IA que está sendo treinada. Porque uma das coisas que o ChatGPT, e que é a diferença do ChatGPT para o que havia antes, gente, é isso que ele chama de human feedback, que é esse feedback humano o tempo inteiro. Ela aprende também pelo feedback que a gente dá para ela. Então, a partir do momento que eu joguei meus dados ali, eu também estou ensinando algo para ela. Eu vou ensinar com meus dados de campo, eu vou pegar meus dados lá da favela que eu tenho no meu diário de campo, que eu digitei, e vou colocar aqui para esse IA fazer algo para mim, eu não acho ético. Tem dado íntimo, por exemplo.
E aí, bom, a gente parece ainda estar muito atrás, né, nessa discussão do papel ético dos usos que a gente está fazendo dessas ferramentas. Mas obrigada pela sua perspectiva. Acho que eu queria te ouvir, eu sei que não é o seu maior tema, e você tem falado dele, assim, um pouco, foi sendo obrigada a falar sobre ele, porque as pessoas ficam pedindo, né, querendo falar sobre, ah, eu também fui uma dessas pessoas, mas obrigada. E aí, um pouco, para amarrar algumas questões que você trouxe no começo da nossa conversa, eu queria te ouvir para falar sobre um pouco do que você vê do futuro da pesquisa no digital. E aí, é uma pergunta aberta, que também tem uma parte 2 dessa pergunta, que é a seguinte. E é uma pergunta, assim, muito... Eu estou fazendo com muita honestidade, porque, para mim, é muito difícil imaginar um futuro da pesquisa no digital sem muitas doses de pessimismo. Porque é muito difícil imaginar um futuro sem Big Tech, é muito difícil imaginar um futuro sem IAs generativas modulando cada vez mais as nossas formas de se comunicar. Isso é um grande problema. E eu queria te ouvir da sua perspectiva, de uma maneira mais ampla, claro, do que você, se você concorda ou não com esse pessimismo, mas também te ouvir se existe a possibilidade de a gente olhar para esse futuro de um jeito otimista. Se tem possibilidade de a gente olhar para esse futuro de um jeito decolonial, assim. A entrevista que você fez na edição anterior do podcast me deu vontade de te fazer essa pergunta por conta do final da entrevista que você fez com o Davidson Faustino, que me deixou com vontade de te ouvir continuar um pouco essa conversa sobre futuros otimistas e mais decoloniais. Então, é isso, assim, uma pergunta aberta com fechamentos pessimistas, mas com vontades otimistas.
Bom, futuro do digital, eu acho que é um campo inesgotável, né? Eu acho que daqui para frente só cresce, né? E com cada vez mais reconhecimento, espero. Que bom que veio esse reconhecimento, acho que a gente dá um gás, deu um gás para o campo, né? Isso é inegável, na antropologia principalmente. E acho que hoje a gente tem um apoio que é inclusive institucional, né? Acho que é importante remarcar isso também, que a nossa associação reconhece a importância do campo, que é a Associação Brasileira de Antropologia, e a ANPOX também reconhece grandemente a importância do campo. Deixar aqui registrado isso, porque isso é algo fundamental para as coisas avançarem em termos institucionais. Agora, eu acho que é isso. Daqui para frente, gente, é uma possibilidade infinita de temas de pesquisa, porque plataformas, o que vier depois disso, inteligência artificial, nessas mil e uma possibilidades que a gente está vendo surgirem, né? Porque a gente só está no começo dessa discussão, tem pouquíssima coisa feita. Na antropologia, por exemplo, que eu saiba, só tem uma tese sobre inteligência artificial, que foi defendida ano passado. Então, assim, esse é a coisa fantástica da tecnologia e da internet, né? É algo que veio para ficar e que está cada vez mais nos desafiando, né? Enquanto ela nos desafiar e o quanto ela nos colocar questões, eu acho que vai ter tema. E sempre a partir desse olhar muito crítico, né? Eu acho que a gente não pode prescindir dele em momento algum. Agora, em relação ao pessimismo, otimismo, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é muito difícil ser otimista com tudo que está acontecendo. Eu acho que, no fim, eu ainda sou um pouco, porque eu acho que, no nível microscópico, a gente tem muita gente boa reunida, né, e dentro da universidade, dentro dos movimentos sociais, resistindo e tentando buscar uma nova visão e novas possibilidades para a internet. E aí eu citaria, né, o próprio trabalho do Deisson, né, com o Walter, eu acho que ali eles nos dão essa possibilidade de pensar e de ter essa visão decolonial, de como resistir, de como inquietar o campo, e que eu acho que, para mim, uma outra referência fundamental, pensando academicamente, é a professora Sarrano Dupa, que, para mim, ela acabou se tornando uma grande amiga, mas eu acho o trabalho dela, eu fiz uma entrevista com ela, que está publicada na Novos Debates, e que eu dei o nome de Inquietar o Digital, porque eu acho que é isso que ela vem tentando fazer. Ela também é uma antropóloga, está no Departamento de Media Studies na Alemanha, né, em Munique, mas eu acho que é essa inquietação, é não deixar essas coisas ficarem paradas. E de ver tudo isso de forma muito crítica, mas sempre pensar em soluções, nem que elas sejam microscópicas e nem que elas sejam locais. E aí, em termos de ideias que me vêm à cabeça, né, de forma muito prática, eu penso no Núcleo de Tecnologia do MTST. Eu acho que é uma iniciativa fantástica. Eles partem da ideia de soberania alimentar, por exemplo, para pensar em soberania digital. O podcast que eu entrevistei a Letícia Cesarino para a Ampox, ela conta um pouco dessa história. O próprio coletivo que está pensando em soberania digital no Brasil, eu acho ele importantíssimo, que aí junto acadêmicos, não acadêmicos, eu acho que é um trabalho fundamental, essa ideia da defesa da soberania, né? A gente tem como ser soberano, a gente tem como ser independente em vários pontos disso tudo. Olha a produção que a gente tem dentro das universidades, gente. E eu estou falando não só da produção de texto, eu estou falando de produção de equipamento, eu estou falando de produção de tecnologia. Olha o que a gente tem feito. Então, a gente tem como, sim, dizer não para alguma dessas tecnologias e começar a utilizar outros modelos para tudo isso, né? Ou reprogramar os modelos que existem. Essa ideia da reprogramação, essa ideia de pegar o que existe e repensar. Reprogramar para ficar na linguagem da internet aqui, né? Eu vou manter o reprogramar. A gente tem iniciativas como a Crypto Rave, a gente tem Control Z, que é uma iniciativa que acabou de ser criada, que é para repensar tudo e para se colocar frontalmente em relação às Big Techs e a maneira como essas Big Techs estão tentando organizar a nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente consome. Não, quem são vocês para fazer isso? Vocês não vão fazer. Então, eu acho que resistir, vamos pegar o que o Foucault nos ensinou, onde há poder, há resistência. E essa resistência, ela não precisa ser macro. Se o poder é capilar, a resistência também é capilar, não é? Não é essa lógica? Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa capilaridade, tentar mapear e tentar se envolver nessas muitas possibilidades, quase igual um polvo, né? Que vai tentando trazer o que há de bom e se envolver com o que há de bom nesse nível microscópico aí, porque está cheio de bons exemplos e de outras possibilidades. Mulheres programando, pessoas trans programando, pessoas negras programando. A gente precisa disso. A gente precisa de outros arejar imaginários. Esse é um termo e arejar os nossos imaginários tecnológicos. Vou terminar com essa frase que não é minha também, mas que é de alguém que eu admiro muitíssimo, que é a Rua Benjamin. Está num texto dela que está traduzido também. É o único texto dela traduzido. para o português, é essa ideia de arejar o nosso imaginário tecnológico, porque parece que está tudo nos sufocando. A Big Tech faz isso. Então, é a hora da gente fazer o contrário.
Obrigada, obrigada, Carol. Muito obrigada pela entrevista. De novo, eu agradeço pela oportunidade. É sempre muito bom te ouvir. Sou sua aluna já há muitos anos. É muito bom, é sempre uma aula te ouvir. Obrigada, Rodrigo. Carol, você quer falar mais alguma coisa?
Só agradecer, obrigada pelo convite. É um prazer enorme poder falar sobre tudo isso. Eu fico à disposição. Estou aí nas redes. Quem quiser falar comigo, estou sempre aí disposta. E seguimos, né? Buscando outros futuros tecnológicos.
Obrigada, obrigada.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este episódio foi produzido e editado por mim, Rodrigo Fesselsega. A trilha sonora é uma produção autoral de Arthur Prando do Prado. Você pode acompanhar o LASPA no Instagram, @laspa.unicamp, e no site laspa.slg.br. Este podcast integra um projeto de jornalismo científico financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com o apoio do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Até a nossa próxima conversa!